Graça e paz, irmãos. É uma honra poder estar aqui falando do Senhor Jesus. E eu sempre fico muito feliz quando isso acontece, porque falar de quem a gente ama é maravilhoso. Falar de quem transforma e transformou a nossa vida é um privilégio imenso. Eu me sinto muito feliz por hoje o Senhor me permitir fazer isso. E eu também estou bastante impressionada, porque tudo que eu escrevi aqui, tudo que eu creio que o Senhor ministrou no meu coração para passar para a igreja, foi passado na música também. Foi impressionante, graças a Deus por isso. Como vocês sabem, nós estamos dando prosseguimento à série Tudo pelo Rei e Tudo pelo Reino. E durante a nossa vida, a gente procura muito entender quem nós somos. Também é um assunto que nós temos procurado visar bastante aqui na nossa igreja, a nossa identidade, quem nós somos. Somos filhos do Senhor. E para nos entendermos, nós precisamos entender primeiro quem nos criou. Pelo menos eu, por muito tempo, tentei usar uma definição para mim mesma e entender quem eu sou. Eu já achei que eu era uma estudante, uma leitora, coisas passageiras, sabe? Coisas que não são tão importantes. Mas quando eu entendi minha identidade no Senhor, a minha vida mudou. E o mais lindo é que isso nunca acaba, por causa que, ao mesmo tempo que nós vamos nos descobrindo, nós descobrimos mais ainda quem nos criou, quem Ele é. É necessário nós entendermos quem o Senhor é e reconhecer a sua voz para nós não sermos enganados ou confundidos. E entender os atributos do Senhor também. Isso é uma busca inesgotável e isso é maravilhoso. É um processo constante da nossa vida. Graças a Deus por isso, por podermos buscar Ele, por podermos clamar a Ele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o atributo da majestade do Senhor Jesus. Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia ou lerem pelo telão em Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Eu quis trazer esse texto para nós entendermos um pouquinho do quão majestoso e quão grande é o nosso Senhor. Agora eu quero que vocês pensem nos oceanos, o quanto eles são imensos e como a gente perde de vista quando a gente está, por exemplo, em uma praia. O Senhor pega com a mão uma concha. A palavra dele diz: quem mediu as águas na concha da mão, com o palmo. Então, quão grande é o Senhor? E o céu, ele diz que com o palmo ele mediu o céu através disso. Então, o Senhor, ele é infinitamente maior do que a nossa mente possa sequer compreender. E é esse mesmo Deus que faz isso, Ele é o Deus a quem nós servimos, Ele é o Rei a quem nós servimos. É o Deus do impossível, como o irmão Erudice falou. Às vezes a gente limita tanto a nossa visão ao que a gente pode fazer, ao que é palpável, e se esquece que a gente serve a um Deus, e é o Deus do impossível. É o Deus que a gente dificilmente consegue descrever, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus real. Então, que possamos sempre lembrar da majestade do Senhor Jesus, do quão grande Ele é. Aonde os meus braços e os seus braços não alcançam, o Senhor alcança. Porque tudo para Ele aqui é bem pequeno, é tudo tão pequeno. E eu gosto tanto de pensar nisso. Nós somos tão pequeninos, eu especialmente, eu estou de salto. É por isso que eu estou meio grandinha. Eu admito, eu sou sincera, a gente não pode mentir. Segundo o Johan, tem 13 centímetros, ele mediu o salto. Então, mas mesmo assim, todos nós seres humanos somos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos, comparando ao mar, por exemplo. A gente é minúsculo, sabe? A gente afunda ali facilmente. Mas mesmo assim, o Senhor nos conhece pelo nome. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu problema, Ele sabe os motivos pelos quais você é ou deveria ser grato. Ele sabe disso tudo. E Ele quer ter um relacionamento pessoal com o Senhor. A majestade do Senhor não é para nos afastar dEle, não é para que nós ficarmos impressionados e submersos na nossa pequenez, no sentido de, ok, eu não consigo. E realmente, a gente não consegue, mas nós conseguimos sozinhos, mas conseguimos, pela graça do Senhor, ter um relacionamento com o Eterno, com o Senhor tão majestoso e tão poderoso. Tem uma frase que é muito bonita do Augusto Cury, que diz assim, ou Curry, não sei como vocês preferem, enfim. Ela diz assim: nunca, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno. E isso é tão real. O Senhor, ele é tão imenso, ele é tão poderoso. E ele encarnou, sabe? Ele se fez carne, o Verbo se fez carne, para morrer no meu e no seu lugar. Foi por mim e por você. Ele não merecia. Ele não merecia aquela crucificação. Ele não merecia ser maltratado daquela forma. Ele não merecia ser rejeitado pelos homens. Mas ele foi, por minha causa e por sua causa. Então, que nós possamos sempre entender sobre a grandeza do Senhor. Ela é tão incomparável, mas mesmo assim o Senhor faz ela acessível a nós através da palavra do Senhor. E é tão bonito como o Senhor falava em parábolas, porque é o Senhor quem nos faz entender, sabe? Não é sobre a nossa capacidade, mas o quanto Ele quer se relacionar conosco. Ele não se apresenta para nós como um Senhor que se apresenta como superior e você somente como inferior, mas Ele te chama de filho. Ele quer ser seu amigo. Você é servo, mas você também é filho, porque o servo ele sai da casa às vezes, mas o filho ele fica, ele permanece. Então, por favor, quando vocês pensarem no Senhor, não pensem somente um aspecto, mas pensem de maneira ampla, porque o Senhor Jesus ele é nosso Pai. O Deus ele é nosso Pai e ele também é Rei e ele é majestoso. Uma característica não anula a outra, isso é muito bonito. Nada do Senhor vem para nos afastar dele, mas sim para nos aproximar dele. Eu gostaria também que os irmãos abrissem, por favor, a Bíblia em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam um rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da sua glória. Até aqui por enquanto. É muito bonito como ele repete santo 3 vezes para dar ênfase. A santidade do Senhor é outro atributo dele. E isso é muito bonito, porque a palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo. E quando a gente pensa na santidade do Senhor, nós precisamos pensar que essa santidade também habita em nós. Se nós somos templo do Senhor, ele habita em nós. Será que nós realmente temos sido uma morada agradável ao Senhor? No sentido de seres humanos, no sentido de ações, temos realmente nos esforçado para comportar, para que o Senhor faça abrigo e morada em nossos corações, porque perfeito nós não vamos ser. Não tem como, a gente não vai ser perfeito. Mas a gente pode se esforçar. A gente pode fazer os nossos sacrifícios, nós podemos nos apresentar os nossos sacrifícios ao Senhor. E qual, Joyce, qual é o meu maior sacrifício? É o meu dízimo? Não é mesmo, é a sua vida. E a vida, ela é inteira, sabe? É desde o seu nascer até o dia em que você morrer. E depois, quando você for para a glória, o Senhor vai estar com você. É lindo pensar nisso. Porque o Pai esteve desde o início e vai estar sempre. Então, quando nós buscamos entender isso, entender a santidade do Senhor, e que ela não é algo que é distante de nós, mas algo que tem que estar perto, nós entendemos que também precisamos nos esforçar para nos mantermos em santidade. Porque se meu Pai é santo, eu também quero ser. Não no sentido de me considerar superior, mas de entender que as minhas atitudes precisam refletir o Rei. O Senhor ele não compactua com as obras da nossa carne. Então, toda vez que nós pecamos, nós precisamos voltar a esse lugar de enxergar. O Senhor realmente está concordando com isso que eu estou fazendo? E às vezes eu sei que a gente fica em dúvida, porque o nosso mundo é cheio de ideologias, cheio de morais, e infelizmente o belo foi deturpado, o belo foi modificado. E qual que é o belo? É a palavra do Senhor. Os valores eternos têm sido trocados por valores momentâneos e instantâneos. A busca pelo prazer imediato tem tomado um lugar que nunca deveria ter sido tomado, que é o do Senhor Jesus. Então, nós precisamos sempre perguntar ao Senhor: Pai, há algum caminho mau em mim que tem te desagradado? Há alguma coisa que eu preciso mudar? E quando o Senhor nos instruir, isso não vai servir para nos afastar dele, mas ele vai falar: filho, está errando aqui, mas eu vou te instruir e eu vou te ajudar. E eu vou te levar ao caminho reto. Eu vou com você, você não vai sozinho. E a gente pode pensar muito, por exemplo, no exemplo da bicicleta, que quando a gente aprende a andar, tudo bem, tem alguns pais que só soltam e... um beijo, vai, aprende fazendo, e tudo bem. Mas, geralmente, Você vai um tempo com a criança para ela aprender, até ela pegar aquele equilíbrio, até aquela sensação de segurança. Então, ele não só fala para você como fazer, mas ele faz com você. E, diferentemente da bicicleta, o Senhor fica conosco durante toda a caminhada. E é maravilhoso ser submisso ao Senhor, porque o Senhor é tão majestoso e Ele se dispõe a nos ensinar todos os dias. Eu peço para o Senhor para que Ele me ensine como uma criança, porque uma criança ela é inocente e ela é disposta a aprender. Uma criança não tem seus próprios ideais. A criança não pensa assim, ah, não, então eu quero seguir tal coisa. Ela segue o que ensinam a ela, porque é o primeiro contato dela. Por isso que falam que até os 7 anos é muito importante como a criança é tratada, o meio que ela vive tudo isso, porque isso modifica muito a cosmovisão dela, que é a visão de mundo. Então, sempre peço ao Senhor isso também, te convido a pedir isso para o Senhor, porque eu não quero mais viver pelos meus ideais. A Joyce carnal, a Joyce que vivia pela carne, ela morreu, eu crucifiquei ela. Ela foi crucificada com Jesus Cristo. Não quero mais que ela viva. Então, como que eu vou fazer? Eu quero que os ideais do Senhor sejam os meus. E não é fácil. Falam assim, é tão bonitinho ouvir, tão lindo concordar. E que bom que vocês concordam, graças a Deus por isso. Mas é difícil viver. Não estou falando que é fácil, é difícil. Mas vale a pena. Por quê? Porque os nossos valores são eternos. Por quê? Porque os valores do nosso Pai também são eternos. Então, vê como tudo faz sentido? Isso é lindo da Bíblia, como tudo se encaixa. Então, tem até um hino aqui que a gente canta na igreja, que eu gosto muito, que ele fala assim, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Então, que possamos sempre dar honra ao Senhor, que o nosso corpo, que as nossas atitudes reflitam e deem glória ao Senhor Jesus, honrando com palavras, atitudes e pensamentos também, convidando o Espírito Santo para as nossas ações e para a nossa vida como um todo. Eu não quero que o Senhor esteja comigo somente quando eu for estudar para uma pregação ou somente quando eu estiver fazendo meu devocional durante o meu dia, mas eu quero que Ele esteja presente comigo o tempo todo. Então, que possamos sempre apresentar um coração agradável ao Senhor. Possamos nos esforçar verdadeiramente, porque a presença dEle vale mais do que qualquer coisa. Tudo é perda mediante a glória do Senhor. Tudo é perda mediante a presença do Senhor. A presença do Senhor é a única de que você não pode ficar sem. Dinheiro passa, as relações, infelizmente, algumas terminam, mas a do Senhor não. Essa é a sua relação mais importante. Ele é o seu maior e principal amor. Ele é a pessoa com quem você tem que falar de manhã. Ele é a pessoa com quem você tem que agradecer e conversar durante o dia. O maior romance que você vai viver é com o Senhor Jesus Cristo. E é lindo pensar, por causa que, como eu citei anteriormente, Ele está conosco em todos os momentos. Então, aquele momento mais difícil que você passou, o Senhor estava lá. Aquele dia mais feliz, o Senhor também estava lá. Aquele momento em que você foi incrédulo, que nós fomos, porque todos nós já sentimos isso, todos nós já fomos um tanto incrédulos, que não cremos no Senhor, Ele estava lá. E Ele não vai apontar isso como algo para te afastar de você, mas Ele vai te apresentar a solução. Ele vai te instruir. A santidade dEle também nos abrange. E é lindo pensar no quanto o Senhor se faz pequeno por nós. No quanto... quão grande Ele é, e mesmo assim Ele decide se relacionar. Não diria nem que Ele se faz pequeno, mas que Ele decide, isso é uma decisão dEle, se relacionar com seres tão pequenininhos. E graças a Deus por isso. Também fala que a terra inteira está cheia de sua glória. Esse versículo me chamou muita atenção, porque quando a gente pensa no mundo, dificilmente nós pensamos nele atrelado à glória do Senhor. Nós pensamos nos problemas daqui, nós pensamos nas causas que nós temos, nós pensamos na violência, nós pensamos em tantas coisas erradas que estão acontecendo que a gente não concorda, mas a gente não pensa na glória do Senhor, que também está presente. E aí eu fiquei me perguntando, como eu vejo a glória do Senhor no meu dia? Eu vejo ela através da natureza. Eu vejo ela quando eu vejo uma flor bonita ou um pássaro cantando, sabe? E esse é um amor contemplativo, que nós temos que pedir ao Senhor para ter mais Ele. Pai, me ensina a te amar de uma maneira a te contemplar, a te adorar em tudo e te dar graças, a ver a sua glória na natureza, no céu, até mesmo nas relações com as pessoas, no meu irmão, naquela pessoa em que me trouxe uma palavra, me ensina a ver a sua glória no meu dia a dia. Porque a glória do Senhor, ela não é restrita. A glória do Senhor não está aqui nessas quatro paredes. A glória do Senhor vai muito além. A palavra dele diz que a terra está cheia da sua glória. Você e eu também precisamos refletir a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser canais disso, porque se nós somos cheios dele, não tem como não refletir. Não tem como não frutificar os frutos do Espírito Santo se não buscarmos ele constantemente. Convido os irmãos agora a lerem do 4 ao 8, por favor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui Isaías está falando que ele é um homem de lábios impuros. E quantas vezes nós nos sentimos assim, pessoas impuras, pessoas pecaminosas, pessoas que vivem em um mar de pecado. É um sentimento muito comum quando nós começamos a nos aproximar do Senhor, porque a gente vê quantos erros tem na gente. E eu costumo até pensar que não é algo ruim ver isso. Porque se a gente está vendo erro, é porque o Espírito Santo está à tona nos possibilitando ver isso. E graças a Deus por nós vermos. Só que como nós vamos lidar com a visualização desses erros faz a diferença. Nós vamos lidar com isso apenas pensando, apenas nos deprimindo, apenas nos olhando como pecadores e usando como definição, ou vamos usar isso para nossa mudança? Nós vamos usar isso como reconhecimento para que a glória do Senhor seja exaltada, para que Ele possa nos transformar, ou vamos ficar imersos somente nessa definição? Tem uma passagem muito bonita, no caso eu sei que está falando sobre os alimentos, mas eu também acho válido para os seres humanos, que fala para o Senhor não tornar impuro aquilo que Ele mesmo purificou. Então, é muito difícil esse processo, mas quando a gente realmente decide ser submisso ao Senhor, ao Rei dos Reis, a gente entende que o nosso passado, que os nossos pecados, eles são perdoados, perdoados. Então, o Senhor não se lembrará mais deles, Ele nos faz novas criaturas. Ele nos veste com vestes brancas, com vestes puras, com vestes limpas e nos chama para perto. Ele nos chama para fazer parte do reino e nos chama para servi-lo e a servir também aos nossos irmãos. Então, é necessário entendermos que a nossa definição não vem da gente. Não vem do próximo, mas vem do Senhor Jesus Cristo em todos os âmbitos. Quando a gente entende isso, nós assumimos a verdade do Senhor para a nossa vida. E assumir a verdade do Senhor para a nossa vida é um processo constante, é todos os dias. É todos os dias você dizer não para a sua carne e dizer para o que você mesmo pensa de si. E falar, não, eu escolho acreditar no meu Senhor Jesus. Eu adoro ao Senhor verdadeiro e se Ele traz a verdade e o que eu estou pensando não concorda com Ele, esse pensamento é mentiroso. Então, escolham sempre ouvir a voz do Senhor, por causa que Ele não nos possibilita ver o erro ou o pecado e nos deixar lá. Ele também nos dá a solução, que é Ele mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mais à frente, no versículo 7, diz assim, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Ela não vai mais existir. E isso é maravilhoso. Então, não se definam pelo seu passado ou pelos seus erros. No versículo 4, desculpa, voltando, também é interessante porque aqui no 4 fala, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Em outras versões também fala que ao som daquele que buscou os batentes das portas tremeram. E é tão necessário a gente se colocar nessa posição de busca ao Senhor incessante, de se prontificar a orar todos os dias, de se prontificar a buscar a Ele de maneira incessante, sem cansar. Tem até uma frase que eu acho que ela é bem real, que fala assim, como que você quer morar no céu se aqui na terra você não quer falar com o seu pai? Como que a gente quer passar a vida com uma pessoa que a gente não quer ficar? Não tem como. Então, é a mesma coisa com o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, que realmente possamos sempre buscar estar nesse lugar com o Senhor, convidar Ele para a nossa rotina. Às vezes é falar sobre uma coisa aleatória e está tudo bem, gente, está tudo bem. Porque o Senhor, Ele é amigo. O Senhor, Ele é o Rei, Ele é majestoso, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é melhor amigo, Ele é o amor da sua vida inteira, sabe? Tá vendo como a gente não pode tentar definir só o Senhor com uma palavra? Ele é muito mais do que palavras possam significar. Nada se compara ao Senhor. Mas quando nós nos prontificamos a entender, Pai, eu sei que eu não vou entender inteiramente, eu sei que eu não minha mente não alcança, mas eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero te conhecer pela sua essência para reconhecer a sua voz. Eu não quero conhecer o Senhor a partir do molde que eu te der, mas eu quero que o Senhor se revele verdadeiramente para mim. E que eu possa aceitar isso. Que aquilo que eu não concordar, que possa ser mudado para você, Pai. Que possa ser mudado de acordo com a sua verdade e não com a minha. Mais à frente, no versículo 8, diz: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me. Então, aqui a gente vê um processo. Ele se reconhece como impuro, ele se humilha perante o Senhor, o Senhor diz que ele é perdoado, e depois o Senhor pergunta: Quem vai ir? Quem vai ir? E aí ele fala: Eis-me aqui, envia-me a mim. E é tão difícil, às vezes, a gente fazer isso, sabe? Só que não faz sentido, sabe por quê? Por causa que se o Senhor transformou a minha e a sua vida, como que a gente não vai querer levar essa mudança de vida? Como que a gente não vai querer que o meu próximo, que Jesus está passando por algo tão difícil, não conheça também esse amor que eu e você conhecemos? Então também se trata de amor ao nosso próximo. O quanto a gente quer que eles conheçam também ao Senhor. Então pedir ao Senhor para que Ele nos dê um coração realmente de carne, um coração empático, um coração que está interessado no bem alheio, sabe? Que eles conheçam o Senhor como Ele é, que eles conheçam o amor e também vivam por esse amor. Como servos, nós precisamos nos dispor a servir ao Senhor em todas as áreas. E aqui eu vou dar um testemunho. Ai, ai, vamos lá. Inclusive, foi nessa série de mensagens, no primeiro dia. Pastorzinho, lindo. Pastor Bílio. Ele mandou uma mensagem do nada. Eu estava bem plena. Não sei o que eu estava fazendo, acho que me arrumando. Enfim. E aí ele pediu para eu cantar. Cantar, gente. Vocês já me ouviram cantar? Se não, agradeçam. Mas eu não me sinto chamada para isso, Joyce. Eu não me sinto chamada, eu não sinto que eu tenho chamado para cantar. Então, assim, se eu puder evitar, eu vou evitar. Todas as custas. A não ser que, tipo assim, seja a última opção, você é a única que dá para ir, você. Aí eu vou, entendeu? Mas assim, não me responsabilizo. Eu falei para ele: Pastor, eu não me responsabilizo se os irmãos saírem da igreja. Não é culpa minha, entendeu? Tá com você. Você decidiu, então se responsabilize por isso também. Aí entreguei. Mas foi tão bonito, porque eu entendi naquele dia que além do ministério que eu me sinto chamada, eu também posso ser usada pelo Senhor e você também pode ser usada em outras áreas. Porque eu não sou submissa ao que eu acho, mas eu sou submissa ao meu Senhor Jesus Cristo. Então, se o Senhor está te chamando para uma coisa, algo fora dessa zona de conforto, algo que você nunca fez, algo que você acha que não tem o dom, mas você tem a certeza que é o Senhor quem está te chamando, faça. Porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele capacita. Nada vem de nós. Assim como qualquer outro ministério que eu me sinta chamado, não, a força não vem de mim. Eu não estou falando nada aqui pela minha força. Nada, nada, absolutamente nada. Porque eu sei que eu não consigo, é por isso que eu não fico mais tão nervosa. Porque eu sei que não vai vir de mim, vai do Senhor. E é isso que me mantém calma. Crer no Pai que eu conheço. Crer no Rei que eu conheço. Crer que se ele está me chamando, é ele quem vai me capacitar e ele vai permanecer. Ele permanece, gente. O Senhor, ele traz estabilidade na nossa vida no sentido de permanência. Então você não vai ficar sozinho. Não se sinta por nenhum momento abandonado, porque o Senhor, ele está ali em todos os momentos com você. E assim foi, eu cantei e foi uma bênção, por causa que a música falava exatamente sobre isso. Sobre tudo pelo rei e tudo pelo reino. Então, tudo pelo rei, tudo pelo reino, é até aquelas coisas que eu não acho que são para mim. Porque é pelo Senhor, não é por mim. Se fosse por mim, eu não faria. Mas se for para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, que sempre possamos lembrar disso, que é pelo Senhor tudo. Então, Pai, seja o que for, se o Senhor for comigo, eu vou. Mas só se o Senhor for comigo. Que possamos exercitar esse amor contemplativo, esse amor que louva, que exalta o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos filhos e servos. E Ele nos convida a viver uma vida de plenitude e abundância com Ele. A maior abundância que nós podemos ter em nossa vida é a graça do Senhor, é o amor dEle. É isso que o Senhor me fez trazer hoje. E eu quero chamar agora a Carol. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.
Boa noite, igreja. Boa noite para quem está assistindo a gente. Que responsabilidade, né, gente, de falar depois da Joyce. Nossa, que difícil. Recebi essa semana o convite, né, do pastor Billy para estar trazendo a mensagem para vocês. E aí convidei a Joyce para vir junto comigo. A gente dividiu, a Joyce falou muito sobre a majestade, né, sobre a glória de Deus. Ela falou muito sobre o nosso Pai. E eu quero falar um pouquinho para nós, filhos, né? Porque é tudo pelo rei, tudo pelo reino. E nós fazemos parte desse reino. Então, quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu vou pedir para o pessoal do telão colocar para mim um trechinho em 2 Coríntios, capítulo 3, dos versos 2 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 3, dos versos do 2 ao 6. Todo mundo já abriu, pessoal de casa também. Vamos lá. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aí. Então, eu vou dividir essa minha palavra hoje em dois pontos que eu quero tocar aqui com a igreja sobre as características dos filhos, né, do reino. Deus falou muito tem falado muito ao meu coração sobre a questão de ser cartas para o mundo, né? A gente até tem um louvor muito bonito que a gente canta aqui na igreja, né, sobre... eu quero ser remida e me parecer com meu Redentor. Hoje a Jaque falou sobre sermos pequenos Cristos, sermos imitadores de Jesus. E Deus tem tocado muito ao meu coração quando o pastor Billy falou se eu podia trazer a palavra. Isso veio assim ao meu coração porque eu acho que a gente tem vivido tempos em que muitas das vezes a gente tem se envergonhado dos cristãos, né? E eu me coloco também nesse meio, assim, por exemplo, quem aqui tem rede social? Todo mundo aqui tem rede social, Facebook, Instagram, né? Acho que todo mundo hoje está conectado aí. A rede social hoje, ela é eu digo que é assim, as pessoas distribuem ódio de graça pela rede social, né? Simplesmente pelo fato das pessoas de um não concordar com o outro. Então, a gente vai distribuindo ódio de graça. A gente distribui já pela manhã. A gente rebate aquilo que a pessoa fala, a gente não consegue ter o discernimento de, às vezes, ouvir e depois, num dado momento, chegar e conversar assim, esclarecer aquela questão com o nosso irmão, mas a gente quer só dar tapa na cara das pessoas, né? E muitas das vezes eu vejo isso na postura de um irmão, ou mesmo a minha postura, né? E eu fico pensando que se eu sou carta para o mundo, né? E quando eu penso em carta para o mundo, eu não penso só que eu tenho que pregar o evangelho com a minha voz, por exemplo, estando aqui com vocês, eu penso que eu tenho que pregar o evangelho com as minhas atitudes. Isso é o que Deus mais fala para mim, toda vez que Ele toca nesse versículo, né? Que a gente tem que eu tenho que pregar o evangelho com as minhas ações, que eu tenho que oferecer a outra face. Então, como é que eu posso chegar na minha rede social e ficar distribuindo ódio de graça para as pessoas porque elas não pensam como eu penso? E para além disso, né, eu fico pensando que amor é esse ao próximo que eu só amo aquele que é parecido comigo, né? Aquele que é igual a mim, aquele que pensa igual a mim, aquele que eu amo muito porque é da minha família ou são os meus amigos. Que amor é esse que não vai além, né? Que não vê o necessitado, que não vê o que às vezes está precisando mais de apoio do que eu, né? Que amor é esse egoísta? Como é que eu posso ser uma carta para o mundo se eu só quero olhar para mim e não olhar para o outro? E eu gosto sempre de contar experiências minhas e de outras pessoas, sempre de trazer coisas assim, porque eu acho que fica mais pessoal, né, aqui a nossa conversa. E eu passei por uma experiência há pouco tempo agora que eu me envergonhei muito. Vou confessar aos irmãos que eu me envergonhei muito. Não foi por maldade, mas eu fiz algo que eu acho que com certeza não agradou a Deus e não me agradou pessoalmente. Depois eu pedi perdão a Deus. A gente estava indo ao mercado, um dia a gente estava indo ao mercado, eu e Felipe, e a gente saindo do mercado, a gente tem o costume de levar aquelas sacolas grandes e botar na mala do carro, né? Botar na mala do carro, sempre. E aí saímos do mercado, paramos no sinal, e aí vem uma moça pedindo alguma coisa, ele pedindo dinheiro, eu acho que a gente abaixou até o vidro, a gente não anda mais com dinheiro, né? Hoje em dia tudo é Pix, tudo é cartão de crédito pelo celular, a gente não anda mais com dinheiro. A gente até abaixou o vidro e falei com ela, poxa, a gente não tem mesmo. Ela estava com um nenenzinho de colo, eu fiquei ali sentida e tal, falei, eu não tenho. Aí ela falou assim, mas qualquer coisa serve. Ela falou assim, uma caixa de leite, um saco de pão. Eu falei, moça, mas eu não tenho. E o sinal já estava abrindo, a gente saiu, pegou um carro, saiu e tal, Felipe. Quando a gente passou o sinal, gente, eu olhei. Naquele dia eu tinha colocado duas sacolas atrás e uma sacola estava na minha mão. E tinha leite, e tinha pão, e tinha tudo que ela tinha me pedido, sabe? Aquilo me fez tão mal, assim, eu cheguei em casa tão mal. Eu falei com o Felipe, eu falei, Felipe, ele, o que você tem? Eu falei, cara, o Espírito Santo está me incomodando. Até para falar que agora é difícil, porque assim, aquilo não ia fazer diferença nenhuma para mim. Eu não fiz por maldade, né? Mas naquele momento eu não me liguei, eu não me dei conta. E aí eu falei para ele assim, eu falei, vamos fazer um combinado. Quando a gente for ao mercado, a gente já traz alguma coisa a mais, já deixa ele perto da gente. Porque se acontecer de alguém pedir, se a gente passar por alguém, a gente já entrega a nossa doação. E aí a gente fez esse combinado. Mas, e aí depois disso eu pedi perdão a Deus, e aí que eu fui ficar aliviada, porque é muito bom a gente ter, graças a Deus por isso, a presença do Espírito Santo, né? Porque ela incomoda, ela não deixa você ficar com aquilo ali. E aí eu pensei assim, se eu quero ser, o que aquela mulher deve ter pensado de mim, né? Para ela é muito confortável estar ali, estar com as compras dela ali, e eu pensei assim, caramba, eu não tive uma atitude de cristã aqui nesse momento. E não foi por maldade. E eu acho que às vezes a gente não faz por maldade, mas a gente faz. Então a gente precisa começar a se atentar a isso, né? Qual que é a mensagem que a gente está passando? Às vezes no trânsito mesmo, às vezes em situações simples da vida, às vezes no tratamento com os nossos filhos, na paciência que a gente precisa ter, que eu sempre peço a Deus para me dar paciência todos os dias. A paciência que a gente precisa ter, qual é a mensagem que a gente está passando com a nossa vida? É uma mensagem de acolhimento? É uma mensagem que eu sou uma pessoa, que eu entendo a minha responsabilidade enquanto cristã quando eu estou me posicionando na rede social, quando eu estou me posicionando com a minha família, quando eu estou no trabalho? Será que eu sou aqui dentro da igreja uma pessoa e lá fora outra? O que eu estou passando? Qual é a minha postura enquanto cristã? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, na nossa postura. É uma postura de uma pessoa que julga ou é a postura de uma pessoa que acolhe? Esses dias, eu falando com o pessoal, os adolescentes do sexto, né? Para quem não sabe, eu sou líder dos adolescentes. A gente estava conversando, os nossos papos lá são sempre muito bons, muito abençoados, e a gente estava conversando sobre as pessoas que chegam até nós, né? Sobre os adolescentes que estão chegando até nós. E aí, em determinado momento, uma adolescente falou assim, porque às vezes eu convido uma amiga para vir, mas ela fica para a igreja, ela fala assim, mas eu não tenho roupa para ir à igreja. Aí eu falei para ela, você tem que falar para ela que ela vai com a roupa que ela tem. O importante é que ela vá. E aí um outro adolescente falou assim, Carol, mas aí como é que vai chegar assim na igreja? Às vezes vai chegar uma mini saia. Eu falei, olha só, isso aí é o Espírito Santo que vai tocar no coração dela, né? Você não. Não sou eu nem é você. O importante é que ela vá e que ela se sinta acolhida. Agora, você já pensou se ela vem e todo mundo fica olhando para ela, ou fica apontando, ou fica comentando? Ela nunca mais vai voltar. E essa é a postura que a gente quer ter enquanto cristão? Ou você quer que ela volte? E que, aos poucos, o Espírito Santo vai fazendo ali o trabalho dele, né, e vai incomodando Eu falei para eles, a gente estava conversando em relação a isso, eu falei, o importante é a gente ganhar vidas. E às vezes a gente fala tanto em ganhar vida e a gente pensa logo assim, vou fazer missões, vou para fora. É importante, claro que é. Né? Eu acho que tem pessoas certas que tenham chamado para o campo missionário. Só que a gente pode pregar o evangelho daqui, a gente pode ser evangelista daqui, a gente pode ser evangelista dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso prédio, na nossa academia, né? Na escola dos nossos filhos, quando a gente vai buscar o nosso filho. Às vezes, o tratamento que você tem com o seu filho te diferencia. E a outra mãe vai olhar e falar assim, o outro pai vai falar assim, caramba, aquele ali é diferente. Ele tem mais paciência, né? Ele conversa, ele não bate, ele conversa. Qual é a mensagem que a gente está passando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Eu fico muito preocupada em relação a isso. Graças a Deus, a gente, eu sempre louvo a Deus por isso, a gente tem uma igreja que se importa com o outro. Hoje, o irmão Eurodício falou aqui do projeto social. O projeto social é algo ativo na nossa igreja, e a gente louva a Deus por isso. E eu sinto que a CIBI foi muito acolhedora para nós, pessoalmente. E cada pessoa que eu tenho, às vezes, a oportunidade de conversar, relata também em algum momento que foi acolhida aqui pela nossa igreja. Eu lembro que, quando eu estava chegando na CIBI, teve um papo de meninas, que é liderado pela Patrícia, esposa do pastor Billy. E, num papo de meninas, teve como se fosse um amigo oculto, né? E aí, cada menina ganhou uma florzinha com um versículo que tinha suas características. Não era um versículo sorteado, era um versículo para cada uma. Eu achei aquilo de uma sensibilidade tão grande, tão acolhedor. Eu pensei assim, eu estava chegando na igreja, falei assim, caramba, elas pensaram em mim, né? Nas minhas características, que legal, que coisa boa. E como é bom a gente se sentir acolhido, né? Como é bom a gente chegar numa igreja e ouvir um boa noite e a pessoa perguntar como a gente está, e a pessoa se importar ou mandar uma mensagem quando a gente não está vindo, quando aconteceu alguma coisa. Como que isso é importante? Então, o que eu quero chamar a vocês para esse primeiro ponto é da nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus. Nós temos uma herança, nós temos um legado. E o nosso papel é sermos cartas para o mundo, vivas. E, através da nossa vida, testificar o amor de Jesus. Então, para isso, a gente tem uma responsabilidade tamanha. Eu acredito que a gente não queira envergonhar o nosso pai. Eu acredito que a gente não queira testificar algo ruim. Então, eu chamo a igreja hoje para essa responsabilidade que nós temos enquanto cristãos. E o segundo ponto que eu queria apontar, está falando ali mesmo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele nos capacitou sobre essa capacidade. A Joyce já falou um pouquinho aqui, né, que a gente não está aqui por mérito nosso. O mérito é todo de Deus, mas sobre essa questão da capacidade, eu penso logo assim, né? Quando o pastor manda mensagem para mim, áudio, gente, 2, 3 áudios, e ele bota assim, ouça com carinho. Eu falei, deu ruim. Ele vai pedir para eu fazer alguma coisa na igreja que eu ainda não faço. E vocês podem achar assim, mas ela fala calmo, mas só Deus sabe quanto que eu já suei hoje para estar aqui. Porque para mim é sempre muito difícil estar ali ou estar aqui. Sempre muito difícil. Apesar de não parecer, as pessoas falam, mas é. E eu falo que tudo é Deus que capacita, porque por mérito próprio a gente não estaria aqui. Mas pensando nessa questão da capacitação, né, de Deus através do Espírito Santo, ontem nós fomos numa igreja, a nossa juventude foi convidada a ministrar o louvor numa igreja, Igreja Batista do Jardim da Viga. E a palavra do pastor foi muito, muito boa, muito abençoadora assim, para a minha vida. Ele falou sobre devoção, né, sobre sermos devotos. E eu fui muito alimentada por aquela palavra. E lá, pensando, né, me alimentando, eu pensei assim, eu falei, caramba, como é que pode, né? Eu estou sendo aqui tão bem alimentada. E eu fiquei pensando assim, o pastor tem que estar aqui todo domingo, né? Todo domingo ele está aqui pregando. Talvez ele queira também, às vezes, escutar e ser alimentado por outras pessoas, né? Porque a gente também tem essa capacidade. A gente acha que não. Mas a gente também tem essa capacidade de vir aqui e alimentar alguém. Então, eu pensei, que além de da gente entender a nossa capacidade através do Espírito que nos foi dado, quando a gente compartilha isso com outras pessoas, a gente também deixa o fardo um pouquinho mais leve para quem está aqui, né, para quem está ali. E quando a gente nega a nossa capacidade de exercer os dons que Deus deu para a gente está negando a herança que nos foi dada. Já pensou se seu pai aqui na terra carnal, sua mãe, deixa uma herança linda para você, alguma coisa, e você simplesmente, não, isso aqui eu vou negar, isso aqui eu não quero, não. Então, claro, cada um tem o seu dom, né? Assim como a Joyce falou, cada um tem o seu dom. Mas eu acho importante a gente entender que em Deus nós somos capazes de estarmos aqui. Em Deus nós somos capazes de fazer aquilo que a gente acha que é impossível, mas que para Ele é possível, né? Então, eu acho importante a gente pensar um pouquinho em relação a isso. A nossa capacidade, o nosso posicionamento, a nossa postura enquanto cristãos. E agora eu queria pedir para o pessoal colocar no telão um trechinho. A canção que a gente vai cantar agora, que é a Postura do Reino, se eu não me engano, o nome é esse, porque eu quero ler com os irmãos um trechinho da canção para a gente poder pensar um pouquinho e concluir sobre essa mensagem. Aqui está falando, andando, vivendo, buscando só tuas mãos. Não me contentei, tem algo além, eu sei. Pode passar. Olhando os teus olhos, um susto eu levei. Quando percebi que não estavam em mim. Olha só, não estavam em mim, mas estavam em quem? Vamos ver. Pode passar. Mas no ferido, angustiado, pobre, aflito, cego e nu. No faminto, no desprezado, sem amigos, sem amor. Pode passar mais um pouquinho. Teu reino vem se eu anunciar. Teu reino vem se a minha postura mudar. Se a minha postura não mudar, como é que as pessoas vão ver o reino de Deus através da nossa vida? Teu reino vem se lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem se eu entender que... E aí continua, né? O menos é mais, o grande é pequeno. Tem aqui toda a letra da música. Então, o que eu queria... A gente não se estendeu muito para não ficar cansativa a série de mensagens. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, mas eu acho que a gente tem que pensar que a Joyce falou da majestade, e eu estou falando do reino, eu estou falando da nossa postura enquanto filhos, enquanto servos, o que a gente precisa, o que a gente deve fazer, a forma como a gente deve se comportar, a forma como a gente deve olhar para o outro, a sensibilidade que a gente deve ter ao olhar para o outro, porque é muito fácil a gente falar sobre o cristianismo e não viver aquilo que a gente prega. E é o que a gente tem visto hoje. Pessoas que falam, 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 e não vivem aquilo que pregam. E a gente não está aqui para julgar ninguém, mas a gente está aqui para fazer refletir. E eu expus aqui um pouco do meu exemplo, que eu me envergonhei, e eu dou graças a Deus, mais uma vez, pelo Espírito Santo que me incomoda e não me permitiu ali, né, manter aquela postura. Então, que Deus possa abençoar a sua vida com essa mensagem. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e vou deixar agora com o Ministério de Louvor que vocês possam refletir também nesse louvor bonito aí que a gente vai entoar. Adeus. Amém?